Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Nosso convidado hoje é o Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da FC Stone. Ele está acompanhando o mercado, principalmente nesse momento em que, teoricamente, a gente tem aí uma retomada de consumo em função, obviamente, do início do mês. Pessoal recebendo salário, pessoal mais disposto a gastar com carne. Será que a gente já tem algum resultado aí desse final de semana? Enfim, será que com o feriado do dia 2 a gente tem uma demanda mais forte, um consumo mais forte, ou pelo menos uma expectativa de que isso aconteça? E mais do que isso, como é que está a oferta dos animais? Caio Toledo, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender esse início de semana aí para as negociações com o boi?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Essa semana está começando ainda um pouco devagar. Eu acho que o melhor dia para a gente conseguir rastrear essa questão de mercado é na terça-feira. Semana passada nós tivemos um dia menos de abate. Isso acabou favorecendo que os curiços ampliassem um pouco a escala de abate. E até na quinta-feira eles tentaram pressionar um pouco aí a cotação, alguns, principalmente São Paulo, que está com a escala mais alongada. Há, de fato, uma expectativa na demanda agora dessa primeira semana. Semana passada nós tivemos a divulgação dos dados de exportações que vieram um pouquinho abaixo de mês de setembro, então isso deixou o mercado um pouquinho ressabiado com a questão do futuro, mas, de fato, há uma expectativa positiva para esse consumo de primeira semana aí do mês de novembro, e também vamos ver como o comportamento do dólar, para ver se ajuda um pouco na demanda externa.
Então vamos entender essa expectativa, Caio. É importante nesse momento uma volta de demanda? Como é que os frigoríficos estão? Estão com estoques aí? Tem aí uma ou eles têm uma necessidade de compra?
Nós vimos semana passada que a carne deu uma recuada, então sobrou um pouco de carne no atacado. Isso acaba, querendo ou não, comprometendo um pouco a margem dos curitos, que tem um pouco de pressão também das exportações. Com a valorização do dólar, isso acaba atingindo o frigorífico na questão na receita, né, das exportações. Então, como o atacado está um pouco fraco, a receita das exportações estava um pouco aquém esperado com essa volta do dólar para o patamar de 3,70, nós observamos um certo estoque de carne por parte da indústria. Mas existe a expectativa positiva para essa primeira semana do mês, vamos colocar essas duas primeiras semanas do mês. Lembrando, nós tivemos dados positivos sobre emprego semana passada, isso pode ajudar também na questão do consumo interno. E daqui para frente nós também temos um pouco de injeção de dinheiro na economia brasileira, com o início de contratações de emprego temporários de fim de ano, a questão também da entrada do 13º. Então, acho que a gente pode ter alguns fatores que podem auxiliar um pouco aí na retomada dessa demanda interna aqui no Brasil.
Você falou dessa redução dos preços de carne da carne que acabaram desestimulando um pouquinho aí os frigoríficos a pagarem mais pela arroba. Essa redução ela foi muito significativa, Caio?
Olha, na questão do lado da oferta, nós temos as duas variáveis. A primeira variável é que a gente tinha uma oferta de animal para outubro que já era esperada, porque a maioria dos confinamentos, principalmente os grandes, fizeram a conta no começo do ano e valia muito a pena, na época, no começo do ano, fazer relação de troca. Você comprava o animal no físico, um bezerro, um animal, um garrote, deixava e comprava na BMF milho e boi. Então, eu sabia que no segundo giro nós teríamos um volume de animal. Acontece que eu acho que esse volume foi maior em outubro, então isso ajudou o personal ao lado da oferta. Em novembro, por incrível que pareça, eu acho que ainda nós teremos um volume de oferta. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe uma movimentação onde muitos confinamentos, principalmente alguns menores, tá, vão optar por fazer um semi-confinamento, tirar esses animais em novembro do que dezembro. Por que isso? Devido àquela questão do fumo rural, que nós teremos a mudança em janeiro, que ele pode optar ou fazer por folha ou via faturamento. Então, eu acho que ainda o lado da oferta deve seguir um pouco pressionado agora em novembro. A questão vai ser a seguinte: nós teremos uma demanda suficiente para suprir essa oferta que nós temos? Então, esse vai ser a grande questão do mês de novembro. Essa primeira semana, São Paulo ainda deve trabalhar nos R$ 150. É um número que ainda todos os pecuaristas olham com bons olhos, é um número muito fixo do mercado, é um bom, a gente coloca um suporte muito forte no mercado para ter que ajudar a gente, como sempre foi.
Gado de pasto vai entrar nessa conta também, ou Caio?
Eu acho que gado de pasto o pessoal deve jogar para janeiro. Tem lugar que está chovendo, tem lugar que não está chovendo, então eu acho que o volume de boia-pasto vem em janeiro. Então a minha preocupação é, pelo lado da oferta, deve vir mais para janeiro de 2019. Então eu acho que ali a gente pode ter uma ampliação da oferta, tá? Justamente porque a gente tem muito, por exemplo, Mato Grosso, tem muitos pecuaristas com animais velhos.
Alô? A gente perdeu o contato com o Caio Toledo, ele estava explicando a questão aí do confinamento. Vamos ver se a gente restabelece esse contato com ele. Ah, o Caio não está muito otimista com relação ao comportamento dos preços, não. Ah, houve aí uma expectativa, ou pelo menos existe uma expectativa na perspectiva do Caio Toledo, de que possa haver uma antecipação daqueles animais, né, os animais de dezembro, e esses animais podem compor a escala agora no mês de novembro. Isso poderia provocar uma oferta que não estava sendo muito esperada aí pelo mercado. Caio, seja bem-vindo de volta. A gente perdeu a sua conexão, mas, enfim, já temos você de novo. Você explicava a questão do confinamento, né? Você acredita numa antecipação, então, dos animais que iam sair só em dezembro, numa tentativa aí de fugir da questão, ou pelo menos de se adequar à questão das novidades do Fundo Rural para o início de janeiro. E isso pode ser um fator de pressão nos preços, Caio?
Eu acho que para novembro, sim. Pode ter um fator de pressão para novembro, mas também um fator que pode auxiliar a arroba voltar a subir em dezembro. Então, acho que ele tem uma antecipação desses animais, um pouco também de saída de animal de semi-confinamento, que estava projetado para sair esse ano, por ser animais mais velhos e devem sair agora em novembro ou janeiro. Então, acho que nós teremos diminuição de abate no mês de dezembro. E eu acho que isso pode fortalecer aí o preço da arroba para dezembro, mas eu acho que esse alívio na oferta de dezembro deve acabar prejudicando nesse mês de novembro. Então, olhando um pouco por cima, rastreando um pouco o que alguns players estão fazendo e conversando também com o pessoal que acaba fomentando o mercado de ração, a gente percebe que deve ter uma feira de animal agora para novembro.
Mas é fácil fazer essa antecipação, Caio? Não tem um custo a mais aí para o pecuarista?
Mas, na verdade, muitos já fizeram esses cálculos muito lá atrás. Então era, bom, vamos deixar o animal com 110 dias ou vamos antecipar um pouco esse animal. Isso para o confinamento, tá? Para quem tem animal que é aquele a pasto, vai fazer só uma terminação agora no semi-confinamento, ele já está projetado, não, vamos tirar para até 10 de dezembro ou tentar antecipar um pouco mais para novembro, fim de novembro, para poder lá, ou você postergue esse animal ou você antecipa esse animal, justamente para tentar fugir dessa questão do fundo rural. Então, a gente observou isso muito. Mato Grosso, a gente viu muito pessoal de ração comentar com a gente. Gente, olha, a venda de ração aumentou muito agora, nesses últimos tempos. Justamente o pessoal já quer começar a tirar esses animais. Não quer deixar para dezembro, porque o que conseguir para dezembro vai tentar postergar para janeiro. Mas alguns conseguiam, outros não. Então, era, bom, como não dá conta de postergar, então vamos tentar antecipar.
Quer dizer, a venda de ração tá sendo um termômetro aí, então, para medir aí essa possibilidade, né, Caio?
A gente acaba vendo, eu acabo pegando muito isso para a sensibilidade dos menores, porque os grandes acabam fazendo um outro tipo de compra, porque tem muitos que têm fábrica, os grandes têm fábrica de ração, então acaba não sentindo muito o mercado dos grandes por isso. Mas os pequenos, menores, quem está sem confinamento, quem tem, vão colocar até 1.000 cabeças de boi, aí eu acabo usando isso como um termômetro para saber como que o mercado pode vir a comportar. Seria basicamente, se a gente fazer uma comparação, seria uma metáfora muito com a venda de semente para saber quanto vai ter de milho. Tá? Obviamente, tem muito mais fatores ligados para a gente saber o tamanho de safra, porque tem clima, tem muita coisa ligada, mas acaba sendo um pouquinho um termômetro que nós temos para tentar prever se vai ter oferta ou não. Então, eu acabo usando isso muito para ter uma sensibilidade dos menores.
Tá. Então, esse vácuo de oferta, ele seria coberto por uma oferta antecipada aí desses animais de dezembro, e o vácuo, na verdade, seria adiado para dezembro, quando, teoricamente, a gente ainda não teria uma oferta firme de boi de pasto, certo?
Exatamente. Esse animal que estaria pronto para dezembro, animal de pasto, deve dar uma postergada para janeiro. E quem não conseguiu postergar para janeiro vai tentar antecipar e matar em novembro.
Muito bem. Vamos ficar de olho aí nesses preços. O que que você está vendo de preços hoje em São Paulo, Caio?
Olha, São Paulo ainda batendo martelo muito forte no 150. Poucos querem vender abaixo disso. Então, o 150 é uma pedida. Está sendo um negócio 150, tá? Há alguns que pagam menos, já consegue, mas aí tem um pouco de premiação de Europa, isso acaba ajudando. Vamos falar que São Paulo roda hoje em torno de 148 a 150, tá? Então, 148 livre de fundo rural, com fundo rural daria os 150.
Beleza. Meu caro Caio, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Abraço para você, abraço a todos e tenha uma excelente tarde.
Abraço para você. Caio Toledo é lá da FC Stone fazendo essa análise para a gente. Então, ele acredita que tem que, obviamente, esperar como é que vai ser o comportamento da demanda, principalmente nesse início de mês. Hoje, segunda-feira, ainda não deu para perceber. Talvez a gente consiga ter uma evolução aí da demanda mais consolidada a partir de amanhã, mas no entanto o Caio já prevê aí uma antecipação na oferta de animais que só ficariam prontos lá em dezembro, e isso poderia tornar o novembro um pouquinho diferente em termos de oferta, ao contrário do que se avaliava, se imaginava. E se isso acontecer de fato, pode haver uma pressão aí nas cotações, obviamente dependendo da reação da demanda, se a demanda reagir da forma como se espera, né? Existe aí uma tendência de queda nas exportações em função da queda do dólar. Isso pode reduzir um pouquinho aí as exportações e, consequentemente, sobrar mais carne no mercado interno. E existe aquela dúvida de que, se realmente esse final de ano com maior salário, 13º, maiores contratações, se isso se reverteria em compra de carnes, ou se seria destinada aí para pagamento das contas. Enfim, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do que vai acontecer daqui para frente. Vamos aos preços então. Olhando para o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA, fechou a última quinta-feira, sexta-feira foi feriado, em R$ 145,10, praticamente estável, com queda de 0,03%. Vamos aos números lá na B3, um mercado futuro do boi para novembro, mostrando aí um recuo pequeno também, de 0,07% a R$ 147 por arroba, e o dezembro, R$ 149 por arroba, queda de 0,27%. São os números de hoje do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.